Boa noite pra vocês. 14º episódio da Funilscast. Criatividade na veia, criatividade fora da agência, hein, gente? Eu vi falando isso aqui, o cara da agência deve estar pé da vida comigo. É porque já tem a criatividade dentro da agência, eu quero explorar a criatividade fora da agência. Para entender que a criatividade é para todo mundo consegue ser criativo. E o nosso convidado especial de hoje, antes de começar, eu quero dar boa noite pro Vitinho. Corre lá e dá o boa noite.
É isso, boa noite, Mauro, como é que você tá?
Tamo junto, meu irmão, tá livre pra fazer pergunta também? Já sei que ele foi seu entrevistado aqui, já tá em casa.
É isso, vambora.
Vambora, vambora. Tenho a honra de receber Daniel Toys, mais conhecido como Toys.
Isso aí. Salve, galera. Obrigado aí pelo convite. Valeu, Vitinho. Valeu, Mauro. Tamo junto. Muito feliz aí de estar participando, de falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha trajetória, das curiosidades, um pouco da bagagem que eu tenho aí pra todo mundo, né? E aí, espero que gostem, participem aí. Já tá no chat aí que eu tô ligado, né?
Então, tô aqui.
Manda pergunta aí.
Manda pergunta, gente. Ó, é muito bacana e é tão difícil, né, a gente conseguir conectar pessoas legais dentro de um universo, assim, um tempo para a gente poder falar. Então a gente tem uma hora para responder perguntas aqui. Você pode entrar no YouTube da Rádio Federal ou no Instagram da Funil e mandar sua pergunta. Eu já quero começar com uma aqui, velho, que é: como é que você começou no mundo do grafite urbano? Eu tô chamando de grafite urbano.
Ah, é, tá ótimo. Véi, eu tô com 33 anos, assim, então eu não me lembro a época que eu não desenhava. Apesar de eu não ser um desenhista, mega especialista, anatomia, eu, desde que eu me entendo de gente, eu brinco de desenhar, de criar personagens, de rabiscar. Me lembro que ia jogar RPG com meu irmão na infância e eu gostava mais de desenhar os bonecos do que ficar jogando, entendeu? Eu sempre fui muito... Sempre gostei muito, sempre me chamou muita atenção, desenho animado. Meu irmão também tem muita influência, porque ele gosta muito de filmes. Então eu me lembro de ver vários filmes, desenhos animados da Disney com ele.
E é mais velho que tu.
Ele é mais velho, porque ele não desenha, mas ele é tipo um mega estudioso de cinema, assim, pro hobby. Ele adora, ele é professor, ele gosta muito. Então eu peguei muito essa questão de ver desenhos da Disney, eu gostava muito. E eu sempre gostei do desenho, do cenário, dos movimentos dos personagens, então... Eu não me lembro a época que eu não desenhava, mas foi aos... Ah, vou fazer um parênteses. A verdade é que o meu primeiro mural em parede que eu pintei foi na casa de praia da minha avó. Eu acho que eu tinha 9 anos de idade. Eu tenho um tio também que ele sempre me incentivou muito, porque ele cursou artes, ele toca violão, então ele é um cara super aberto, sim. E ele fez faculdade de artes, então eu me lembro dele estar indo para a faculdade e ele trazer papel para mim, lápis de cor. Ele sempre foi muito incentivador meu. Até hoje, o meu tio me ajuda muito. E ele foi uma das primeiras pessoas a me dar esse pontapé de trazer materiais e me explicar as coisas. E aí ele estava pintando um mural, porque ele é artista, ele estava pintando um mural na casa de praia da minha avó, que é a mãe dele. E aí eu pedi pra minha avó deixar eu fazer uma baleia do lado. E ela super deixou, então ele me ajudou, assim, me botou material. Então foi o primeiro mural. Eu nem conhecia grafite, eu já pintei na parede um mural, que essa baleia, eu acho que eu tinha 9 anos de idade.
E nessa época já fui no spray?
Então,
ou no
não,
pincel?
Foi pincel. Eu não conhecia o spray, assim, eu não dominasse essa técnica. Aí, com 12, 13 anos, eu andando de skate na rua, já virei aquele adolescente, estudando escola pública.
Isso foi em que bairro?
A casa de praia da minha avó era no Rio Grande do Norte, mas eu morava no Guará. Então, o meu primeiro grafite foi no Guará. Eu sou...
É por isso que a gente se identifica, a gente é natalense.
É, eu morei um tempo em Natal, adoro o Nordeste. Minha família toda é do Nordeste. Eu fui a primeira geração a nascer em Brasília. E aí, tinha essa casa de praia, que a gente ia todas as férias, fiz esse mural de pincel lá. E aí, em Brasília, eu fiz meu primeiro grafite no Guará. Quando você estuda na escola pública, sempre vai existir um grafiteiro. Sempre, sempre.
O espaço já é pra isso, né?
Aí eu desenhava no caderno, então os amigos ali da turma falavam, ah, fulano faz grafite, vou cola com ele e tal. E aí, realmente, comecei a conhecer uma ou duas pessoas e já andava de skate, comecei a ver grafite e pichação na cidade, porque quando você anda de skate na rua, você fica um garoto muito urbano. E a cidade sempre me chamou atenção.
E a linguagem é muito de skate, né? Conecta total,
sim,
né?
Sim, sim. O grafite, ele tá na rua, o skate tá na rua. E são culturas bem ligadas, né?
Tanto é que a gente vê pistas de skate todas grafitadas.
E foi isso que me chamou atenção. Quando eu fui andar de skate, eu comecei a ver grafite, falei, eu já gostava de desenho, mas, pô, quero fazer isso. Então comecei a me aprofundar mais. e tem 20 anos que eu pinto, então há 20 anos atrás, se eu não me engano, a internet era aquela discada do barulhinho, tipo, né, de madrugada.
É, então, e demorava.
É, não tinha, assim, pessoas comuns não tinham acesso tão fácil, então realmente para eu ver grafite eu era na rua ou comprando a revista Grafite, que tinha todo mês, assim, nas bancas. Isso foi muito bom, esse... Mas eu peguei o começo, assim, tipo... Eu costumo dizer que eu acho que eu sou a terceira geração de grafiteiros de Brasília. Teve os caras meio que trouxeram a cultura. Teve uns já mais velhos que eu. E eu fui ali entre a terceira geração.
Pô, e é pra ser a terceira geração, você ainda tá muito lá, né? Você começou... Já tem tempo isso pra lá de... Tu falou que tá com 33?
É... Eu me orgulho, assim, eu acho que eu tive a sorte de ter começado muito novo. Então, apesar de eu estar com 33 anos, eu já tenho uma história de 20 anos pintando na rua. Isso é muito massa, eu gosto bastante. Porque eu comecei muito novinho, já fui pra rua pintar e nunca mais parei. Nesses 20 anos de carreira, eu realmente não teve um ano que eu não parei. Eu pintei sempre.
Tô dando uma chamada aqui na galera do LinkedIn, galera. Vamos nessa, já começou a nossa... live.
Caraca, essa bebida do Hulk aqui que você botou pra gente. Diretamente aqui. Da Toys Land.
Eu falei, pô, colorido, o cara faz, né? O cara trabalha no spray lá no Jet e tal, vai combinar. Mas, e é legal, uma coisa que eu já consigo identificar, eu falei contigo lá fora, que a gente já consegue perceber teu traço, né? Ele já tem um DNA muito próprio do desenho, né? Da tua personalidade, no que você coloca ali na arte. Uhum. E a gente estava indo para a roça esse final de semana, eu comentei contigo, quero deixar registrado aqui. Peguei a BR e, de repente, uma Kombi aparece atravessando a BR lá na frente, mas a Kombi era toda grafitada, meu. E eu falei, cara, olha lá, parece que é. Quando eu passei por... pela Kombi, eu cruzei a Kombi, eu falei, nossa, é do Toys, cara, o traço é dele. Nossa. Aí eu perguntei pra tu já fez uma Kombi?
Eu já fiz várias.
Então é tu mesmo. E é legal, porque você traz essa identidade, né, e uma coisa que eu percebi também, que ela, além de ser arte, né, um mural, você coloca ali a tua criatividade, teus conceitos, suas ideias, você já tá num nível acima, você já tá começando a transpassar pro universo corporativo.
É, assim, uma das coisas mais importantes que eu acho que um artista tem que ter, eu acho que em todas as áreas, seja um músico, um dançarino, ele tem que expressar algo, né, mas a identidade que ele cria, que ele desenvolve, é muito massa. Eu acho que é o mais importante, as visões de mundo de cada artista, principalmente um artista visual, né, que ele tem uma... O trabalho dele é estético, então as pessoas vão ver o trabalho dele e vão diferenciar, talvez, por uma paleta de cor, traços, personagens, o estilo de desenho, o estilo do gesto que ele faz ali, é só ele que faz. Então, eu acho o mais importante é você construir a identidade. Eu sempre busquei muito isso. Sempre não, né? Porque como eu comecei muito novo, eu comecei criança pintando na rua, eu não sabia de identidade, eu não sabia que eu tinha que estudar arte, eu não sabia que eu tinha que ver filme no cinema, eu fazia tudo muito naturalmente, praticando e tentando fazer coisas legais, né? Eu não tinha esse estudo de pesquisar, estudar, pô, vou assistir esse filme, porque esse filme mostra tal coisa que eu vou conseguir inserir no meu trabalho. Não, eu ia fazendo muito naturalmente, mas aí, nesses 20 anos, muita coisa mudou, eu fui amadurecendo, eu fui começando a perceber isso, que o mais importante é você construir uma identidade. E essa construção, ela vai te deixando... Vai trazendo uma identidade genuína, vai trazendo um estilo de traço. E aí você começa a ver que a sua vida está indo para as paredes, para as telas. O que você gosta, as cores que você gosta, suas experiências de vida, suas viagens, as suas comidas.
Sensacional.
Então, isso tudo é reflexo num trabalho. E isso eu fui perceber muito quando eu cheguei na agência, né? Porque eu fiz publicidade, fui trabalhar.
Eu ia tocar nesse assunto, meu irmão.
Eu toco aqui, então.
Toca aí, manda bala, manda
e
bala.
E aí, quando eu fui pra agência, eu comecei a perceber que a galera era muito nerd de pesquisar conteúdos, de estar tá sempre antenado.
Sim.
E eu, caraca, a galera ela começa a construir...
Pesquisa mesmo.
Começa a construir uma biblioteca de referências. Sim. Na cabeça. E isso aí foi muito importante pra mim. Eu já fazia, mas eu fazia de uma maneira mais aleatória e natural. E hoje em dia eu tenho isso como, como algo que faz parte do meu trabalho, pesquisas, referências.
Que uma coisa completa a outra, porque você olha, por exemplo, se você, ah, vou fazer aquele mural ali e o meu tema vai ser esse. Acho que quando você junta as duas coisas, você já consegue olhar para lá e imaginar uma, né, uma solução.
Exatamente. É massa isso que você falou, né? Você tem problemas visuais, tipo, sei lá, você quer pintar coisa, um X. Então eu vou pesquisar, eu vou buscar na minha... buscar ali na minha biblioteca, que é a minha cabeça, como resolver esse problema X visualmente.
Antes de você começar a fazer o desenho, o esboço, acho que
rola essa
pesquisa mesmo, você mesmo, né?
Sim, sim.
Que pra quem tá começando é muito mais difícil, porque não tem essa bagagem.
É.
E aí, como você pôde participar de um momento de publicidade e agora de grafite... Eu acho que a coisa do planejamento, a agência traz um pouco isso, de você planejar um pouco antes de começar a fazer, né?
É uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que publicidade, assim, pra mim foi o melhor curso que eu tinha que fazer. Porque ela me ensinou a ser safo, a enxergar oportunidades.
Não tem outra profissão melhor pra isso.
É, então eu fiz o curso certo.
É tanto BO, né?
É, você aprende a resolver problemas, você cria uma biblioteca de referências e você começa a pensar em resolver problemas. Tipo, como resolver isso visualmente?
E aí, automaticamente, as soluções vêm mais rápido, porque você não tem tempo, né? Quero dar um abraço aqui pro Vitor Alberto, parceirão da Funilscast, da Funil tá aqui com a gente, JP França. Sejam bem-vindos. Gera de Paula entrou. Fala, Gera. Seja bem-vindo. Pedrão, Dani. Vocês podem e fiquem à vontade para perguntar para o nosso queridão Toys. Toys. Quais são as suas principais inspirações artísticas?
Legal também, que nesses 20 anos de carreira, é engraçado que essas inspirações elas vão mudando, né? A nossa vida vai mudando, né? Então as fontes criativas vão mudando. Mas eu me lembro que quando eu comecei a pintar na rua, eu queria deixar o meu nome espalhado na cidade inteira. Então eu achava muito legal os grafites de Nova York, a tipografia.
Tu já nivela lá em cima, né, velho?
Que era o que eu consumia, top. Eu buscava essas referências.
Tem que ser.
E aí eu gostava muito de letra, tipografia, grafite, hip hop. E hoje em dia o meu trabalho ele vem se moldando ao longo desses anos. Hoje em dia eu bebo da fonte da arte popular brasileira. Da cultura popular brasileira, do sertão, do nordeste, do cerrado, do sol, da arquitetura de Brasília. Então eu começo a ver que as minhas inspirações moram ao lado, sabe? Sim.
Cara, e uma coisa que você falou que é bem bacana, porque a própria arquitetura de Brasília já é um convite, né?
Sim, então mora ao lado, velho. Você abre a janela, você tá no trânsito, aquele pôr do sol, aqueles monumentos. Então acaba que tudo isso é reflexo do meu trabalho hoje em dia.
Pô, uma coisa que eu acho bacana também é que a gente tá passeando pela cidade, de repente tem uma caixinha de luz, uma caixinha no meio do nada, num jardim e tal. E tá lá, tua marca, o toyzinho tá sempre presente.
Isso, cara. É massa mesmo.
Isso é massa, porque tu fala assim, pô, podia ser qualquer coisa. E eu falo muito isso no meu curso de direção de arte, e eu falo muito aqui também. Que a gente tem que criar o hábito de observar tudo que a gente passa todo dia e vira paisagem. Né? De repente tu passa, tem uma caixinha ali, que é só uma caixinha. Mas a partir do momento que você fala assim, pô, dá pra fazer uma intervenção naquela caixa.
É. Eu tive um chefe, quando eu era estagiário, na minha primeira... quando eu entrei em agência, eu era estagiário...
A gente não costuma falar o nome, não. Mas se o cara for gente boa, você pode falar.
É o Marcos. Eu não sei o nome dele. Inclusive, ele tá morando na Alemanha. Foi pra lá, se é diretor de arte. Ele foi a primeira pessoa que me deu oportunidade na agência. Eu não sabia ligar um iMac. Eu nunca tinha tido um iMac, um computador... Ele, não, vai trabalhar comigo que eu vou te ensinar tudo. Cheguei lá no primeiro dia, tinha um Mac, um iMac, eu não sabia. Eu procurando CPU da parada, tipo, não tinha, tipo, mano. Ligava no monitor, velho. E aí, ele me deu essa oportunidade e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, assim. Ele fala, velho, a gente tem que treinar o nosso olhar. A gente tá sempre treinando o nosso olhar. Publicitário, ainda mais um diretor de arte ou um redator, tá treinando o olhar. E eu comecei a fazer isso a vida inteira.
Eu faço isso todo dia.
Então eu saio de casa, eu já começo a ver referência e armazenar aquilo. Tipo, tá legal isso, não sei o que, cor. Então é isso, treinar o olhar. Eu acho que é um dos principais dicas, né?
Cara, e assim, eu tenho experiências, por exemplo, de campanhas publicitárias que o final do filme... foi a solução pra gente fazer o lettering da campanha. Do tipo, campanha tá rolando, Aí final de semana você vai para um cinema, assiste um filme, e de repente a forma como o lettering entra na tela, uhum. tu fala assim, cara, esse
vai funcionar lá.
Vai funcionar lá na nossa campanha. E era uma campanha de parque shopping institucional que ganhou profissionais do ano na época da Rede Globo. Que eu falei assim, cara, é diferente você olhar para uma coisa e falar assim, cara, isso aqui cabe aqui. E assim, não é fazer igual, é você pegar aquela referência, trazer para cá e falar assim, cara, vamos tentar chegar o próximo disso aqui, ou diferente disso, mas que agrega um uhum. valor total, é a cerejinha do bolo, né? A partir de um olhar.
É, eu fico muito nisso, assim, prestando atenção nos detalhes, nas coisas, nas pessoas. Porque isso tudo vira detalhe para um trabalho. Vai ser a cereja do bolo de um trabalho.
Cara, demais. Curto demais esse trabalho que tu faz. Qual que é o significado por trás das suas obras urbanas? É, tu falou que muda com o tempo, né? Ontem eu tava falando com até parceiro. Alexandre, um abraço pra você. Contei que você estivesse aqui, trouxe a sua camiseta, mas eu tô achando que eu vou usar ela na próxima Funilscast. Você abandonou a gente, meu irmão. A gente tava falando ontem sobre as etapas que passam pela nossa vida, né? Então, por exemplo, você acabou de falar isso. Começou com um tipo de grafite,
uhum.
né? Tu vai amadurecendo, tu já pega um outro visual, um outro caminho, né?
É, exatamente. Assim, eu tive vários propósitos enquanto eu pintei e pinto nas ruas, né? O meu mais novo propósito, assim, que eu tô fazendo e tô gostando bastante, acho que pra quem me acompanha vai ver, assim, vai lembrar, são os trabalhos que eu tô fazendo com lixos e elementos da cidade, assim, não só paredes, não só caixas, mas o que que a cidade me oferece pra pintar, tipo, o que que as pessoas estão descartando. E aí, tipo, começou a surgir uma brincadeira de sonhos também, que é uma palavra que eu... O meu trabalho, assim, resumido também, eu quero muito motivar as pessoas, as mensagens, né, que eu deixo na rua. Eu acredito que o meu trabalho tem a mensagem de motivar as pessoas, de fazer com que elas realmente, não clichê, mas realmente não abandonem os seus sonhos. Eu tô vivendo de arte, assim, tipo, é muito difícil viver de arte.
Cara,
no Brasil.
É muito
eu me sinto
difícil.
Um privilegiado.
Exatamente.
Então, eu sei o tanto que eu tenho que dar valor nisso, eu tenho que agradecer, e é uma forma de retribuir o que a rua me deu, que é viver de arte, né? Então, a ideia hoje é deixar essa mensagem de realmente as cores, o clima bom, transformar, né, a vida das pessoas, o dia de alguém, uma mensagem legal. Então, hoje em dia eu comecei a tirar o toys, eu escrevia toys na cidade toda. Hoje em dia eu não escrevo tanto mais toys, só a minha assinatura, mas comecei a escrever palavras. E sonhos é uma que eu tô escrevendo bastante, né? Nos lixos, em caixa de papelão, pô, achei muito legal um trabalho que eu vi um monte de caixa de papelão no lixo e eu, caraca, vou fazer uma letra em cada caixa, escrever sonhos. Porque é isso, né? A gente acaba que joga nossos sonhos fora. E nunca é tarde pra gente reciclar os sonhos. Então, quantos sonhos a gente joga fora? E aí comecei a fazer esses trocadilhos na cidade, comecei a pegar também, comecei a ver que Brasília tá muito em obra.
Aí já passa sem intervenção, né?
É, assim... É um grafite, mas hoje em dia também eu nem me prendo tanto a, tipo, se eu faço grafite. Eu quero intervir na cidade, eu quero pintar, eu quero deixar algo na cidade. Então eu tô muito mais nessa, tipo, o que eu vou passar, qual mensagem eu vou passar. E aí comecei também a passar escrevendo umas pedras de demolição, sonhos, amor, justamente para as pessoas começarem a tocar as pessoas, né? Que essas palavras, essas atitudes... Geralmente estão onde a gente menos espera.
Sensacional.
No lixo, nas coisas quebradas, no sofá no meio da rua que alguém jogou fora. Então, hoje em dia eu tô muito nessa vibe de ressignificar lugares, ressignificar espaços e deixar mensagens.
Isso, e aí você vê que já tem um propósito, né? Uhum. Que é impactar a vida do cara que tá olhando, que gosta da arte de grafite, mas de repente não tem nenhum incentivo família. Uhum. Não tem incentivo na escola, em lugar nenhum. E ele acaba se isolando, né? Então...
É. E também pode ser que nem seja um artista, mas, pô, o cara quer ser médico e, tipo, tá super difícil. Ele sai de um ônibus meia-noite, vê aquela mensagem. Então, acho que dá um up. Muito isso. Então, foi muito de fases. Quando eu comecei, o meu propósito talvez era deixar minha assinatura na cidade toda. E hoje em dia, o meu propósito
que
é deixar mensagens.
Que faz parte do processo, Dodge. Não, né? Não tem nada de errado
não,
nisso.
Não
muito
tem.
Pelo
Inclusive,
contrário.
Tem artistas que continuam assinando os seus nomes. Eu acho incrível. É só pra mim, eu estou em outro momento.
É, né? Eu acho que você já construiu essa fase na tua vida, né? Hoje, o teu trabalho, ele já é visual e o cara já olha e já identifica o teu DNA, o teu traço. É,
talvez eu não precise mais
ficar assim. Não precisa nem assinar, o cara já sabe que é você, né? Agora, o que eu acho bacana também de comentar é que como mudou o grafite de lá de trás pra agora, né? Você vê que houve uma valorização, saiu um pouco daquela coisa da marginalidade. Antigamente tinha um peso muito grande, que era negativo, né?
É, eu acredito muito que tudo que é novo, a sociedade, ela fica com medo, né? Tem as pessoas que vão, tipo, cair de cabeça, tipo, caraca, que legal, coisas diferentes. E tem pessoas que vão, pô, isso aí tá saindo da zona de conforto. Então, já é uma quebra de paradigma você pegar um spray e ir pra rua, né? E aí, o trabalho de dezenas de artistas, milhões de artistas, eles começam a fazer trabalhos excelentes na rua, a comunicação, as pessoas começam a se enxergar no trabalho desses artistas, então acaba que essa aceitação vai mudando, né? Por causa do trabalho árduo de muitos artistas e a população começa a entender bastante, os propósitos vão mudando.
Essa semana, inclusive, eu vi na TV uma matéria sobre grafite mesmo, pessoas da comunidade sendo convidadas a fazer um trabalho no muro de uma escola, eu acho que era uma escola. E era muito bacana, porque dentro dessa galera tinha uma tetraplégica. E ela pintava, ela estava fazendo grafite, enquanto as pessoas mandavam grafite, ela mandava no pincel. Só que tu, cara, eu fiquei emocionado de ver.
Incrível, né?
Incrível, velho. Ela já estava todo desenho feito, ela tá começando a preencher a parte de dentro, né? Da ilustração. E ela falando com um orgulho que pra ela tava sendo desafiador, porque ela já pintava no papel, mas fazer um muro pra ela já era uma coisa nova. E deve ser essa mesma sensação, né, sim, cara? Sim.
Não, eu me lembro dos meus primeiros trabalhos, assim, era um desafio, continua sendo, né? Mas no começo, assim, tudo é gigantesco, né? Assim,
tu olha pro mundo e fica pensando proporcionalmente como é que vai ficar isso.
É desse jeito mesmo. Mas aí você começa a se adaptar, a estudar, a pintar bastante, você vai realmente aprendendo.
Cores que combinam.
Nada melhor do que a prática pra você ficar bom em algo.
Ô, meu, funil que o diga, funil quem fez faz.
É, dando murro em ponto de faca que se melhora, né?
É, pode crer, é isso aí, cara.
Posso fazer uma pergunta?
Vai, manda bala.
Você falou que hoje em dia você vive de arte, né? Isso é um privilégio pra você, tipo, muito foda. E eu queria saber quando que você entendeu que... Lá no começo, voltando lá pro começo, quando que você entendeu que isso seria uma forma de ganhar dinheiro?
Então, eu quando comecei a pintar há 20 anos atrás, eu nem sabia que era possível. Porque eu era criança, né? Não tava pensando em ganhar dinheiro com o meu trabalho artístico, eu nem sabia que era possível. Mas eu acho que... Tem 10 anos, 9 anos que eu larguei tudo, assim, vou romantizar, né? Larguei tudo, fui viver da minha arte, mas tem 9 anos, 10 anos que eu comecei a entender, eu tive 10 anos pra batendo cabeça, dando murro em ponta de faca pra, tipo, cara, eu acho que eu vou vestir a camisa e largar tudo em busca desse sonho. E aí eu percebi que é aí que começou a jornada mesmo, assim. Então tem 9, 10 anos, mas... Foi isso, eu trabalhava em agência, eu era diretor de arte, e aí eu adoro publicidade, eu acho que me ensinou muito, me forjou muito, eu aprendi muito, adoro mesmo, gosto muito.
É top.
Mas eu não me via, uma coisa muito maluca, que eu não me via em uma sala usando um computador com ar-condicionado o resto da minha vida. Porque eu era diretor de arte, eu gostava de criar minhas peças, ficar no computador, lealtando, ouvindo música, eu gostava, mas ao mesmo tempo eu ficava, pô, velho, eu sou muito dinâmico, eu quero ir pra rua, quero pintar, então eu não me enxergo aqui. Então comecei a trabalhar pra tentar buscar o meu sonho, mas foi um pouco nisso e foi aproveitando as oportunidades que iam surgindo. Porque eu sempre pintei na rua, quando você tá pintando na rua, sempre vai surgindo oportunidade. Tipo, ah, pinta isso aqui, pinta não sei o quê, meu amigo quer fazer um grafite. Então foi nessas, assim. E aí chegou uma hora que eu, velho, vou largar tudo e me dedicar, assim. Porque eu acredito muito que... Você só pode servir a um senhor, assim. Por mais que você tenha várias facetas e você queira fazer o máximo de coisas, mas eu penso que esse máximo de coisas tem que agregar em uma. Você tem que dominar algo, você tem que ser muito bom em algo e fazer muitas coisas, mas essas coisas trazer essa evolução. Não sei se eu tô certo ou errado, porque tem pessoas que conseguem fazer tudo, eu não consigo. Não,
quer fazer tudo, você acaba fazendo...
você faz meia boca tudo.
Acaba não
se dedicando. Então, pra você ser muito bom em algo, você tem que se dedicar, você tem que abdicar.
E hoje, por exemplo...
Não sei se eu falei demais,
Falou necessário, foi ótimo. Hoje, por exemplo, você tem uma galerinha contigo que te ajuda no teu trampo, por exemplo, eu já vi o Cobra pintando aqui a fachada do prédio. Ele começa a fazer os traços e tal, mas daqui a pouco tem uma equipe que vem e acaba ajudando, porque já conhece o trabalho, né? Já agiliza a entrega. O trampo dele já é mais comercial até, né? O cara contrata para fazer esse tipo de coisa. No teu caso hoje, você já está estabelecido, tu já é reconhecido, né? Então, um cara top ali em cima. Você já pode contar... Não sei se isso é valor ou se é contra, não sei. Na verdade, estou te fazendo essa pergunta porque eu fico imaginando que tem horas que, pô, um detalhezinho ali eu posso delegar para alguém. Né? É tipo a ideia, o diretor de arte criou a peça, eu vou passar para o arte finalista desenrolar a parada. É mais ou menos assim, eu estou viajando?
Sim, você está... certinho, assim. Hoje em dia eu tenho uma equipe, não só de pessoas que me ajudam a pintar, mas desde um fotógrafo, um videomaker, ao meu agente que vai em reunião e fecha trabalho, prospecta.
Tu já é uma empresa.
É, assim, eu já me enxergo como uma empresa e tenho toda uma equipe. Porque eu acho que se chega um ponto para você crescer, você precisa ter pessoas com você. Acho que você sozinho você vai longe, mas chega um ponto que não dá mais, até mesmo para a sua saúde, né? Tipo, e você, eu tenho que focar em fazer
em
pintar.
Áreas que você não entende. Que eu gosto. Por exemplo, a gente estava falando do Dr. Edivaldo, um abraço se estiver assistindo aqui, Thiago. Você falou que eles te ajudam nessa parte jurídica. Te deixa muito mais solto para cuidar da parte criativa.
Exatamente. E é o que eu gosto de fazer. E hoje em dia também eu tenho alguns amigos que me ajudam em murais, em quadros, assim, que são artistas, têm o trabalho deles individuais, mas eles também trabalham comigo me ajudando quando eu pego projetos grandes ou quando eu tô com muitas obras ou vou ter uma exposição. E aí eu tenho um time muito bom de pessoas super talentosas que trabalham comigo.
Que bacana, meu. Imaginei que fosse por aí mesmo.
E aí também, como a gente já é amigo há bastante tempo, pinta junto há bastante tempo, acaba que já tem uma sinergia legal, já sabe o que vai dar certo, como é que é o meu estilo de trabalho. É muito legal. Eles são amigos.
E a partir do ponto que amigos, assim, eu falo isso porque a gente, quando trabalha em criação dentro de agência, geralmente são três duplas, quatro duplas, duas duplas... E a gente, eu particularmente gostava e gosto muito de abrir a minha ideia para o grupo.
Uhum.
Porque tem uma galera criativa que é muito no eu faço, deixa eu fazer o meu aqui, faz o teu aqui, né? E eu já sou de uma geração que viveu essa coisa de dividir as experiências, de agregar um pouco mais do que você acha dentro do meu trabalho, desde que não perca lá a ideia, a essência da ideia, né? Mas eu acho bacana também você ter esse espaço aberto para que as pessoas possam sugerir dentro do que você está fazendo.
Eu acho super importante, ainda mais a gente que trabalha com criatividade, a gente tem um ego um pouco grande, né? Tipo, é minha ideia, eu pensei nisso. Só que acaba que isso te deixa muito cego. Porque eu tenho o meu trabalho, eu quero desse jeito, só que acaba que você não enxerga as possibilidades. E quando você tá trabalhando e errando com pessoas, acaba que as pessoas te mostram coisas que você não tinha visto, que é o normal. Então... você tem dois olhos, se tem um grupo com seis olhos, vai aparecer novos caminhos, e isso é muito importante, você saber filtrar e aprender novas coisas. Então, eu adoro também trabalhar com outras pessoas, porque acaba que vira um brainstorming, né?
Cara, e é essencial, o brain faz parte de todo início de processo, né?
Uhum.
Agora, olha só, como é que você acha que o grafite pode influenciar a cultura corporativa e a criatividade dos funcionários? Porque é uma parte que eu vi no teu Instagram, que você já tem vários painéis dentro dos escritórios, das empresas, né? E eu sou de uma geração que viveu um pouco essa cultura de botar um totó dentro da agência de publicidade, ter um ping-pong, ter um vídeo, um joguinho, né, de PlayStation e tudo mais. E quando você partia para uma parede, sempre era uma coisa muito escritório. Era muito fechado. E o que a gente tem percebido hoje cada vez mais essa necessidade de tornar o ambiente alegre. Tu acha que isso influencia na vida do cara dia a dia?
Com certeza, né? Eu até encaro o meu trabalho, tanto na rua como num lugar desse, como portais mágicos, né?
Bacana.
Portais
mágicos.
Você tá numa sala, como eu falei, caraca, eu não me via ali em frente ao computador o resto da minha vida. E aí você tendo um mural, você tendo uma sala dessa de descompressão, acaba que é um portal ali para te tirar, para te dar ideia, para você ficar viajando na arte. Então é muito importante ter arte, não só murais de grafite, mas quadros. Eu acho que também nos deixa pessoas mais sensíveis. E tá muito... Sensibilidade hoje em dia é difícil.
É difícil.
As pessoas não têm sensibilidade.
Vitinho, tem como colocar o Insta dele aqui pra gente...
Com certeza.
Já falar e mostrar, porque tem uma galera que não conhece o Toys, acho que tem pouca gente mesmo, mas a gente vai dar uma oportunidade, a galera do Rio, Gera, que mora lá no Rio, que tá aqui presente no Instagram, meu querido, vai poder conhecer um pouco do traço do Toys, que é muito divertido, né? E assim, quando você fala assim, você tem um painel numa sala de descompressão, por exemplo, eu vou ficar olhando pro teu desenho, eu vou viajar que nem eu fazia quando era criança, que deitava e ficava olhando pras estrelas.
Exatamente. Então eu tento fazer isso com os meus murais, principalmente nesses ambientes. É entender que aquele lugar você tem que tirar as pessoas dali. E a arte, ela vem pra isso, né? Assim, deixar as pessoas mais sensíveis, elas terem as suas próprias análises e interpretações do trabalho. Então é muito importante você estar ali trabalhando num ambiente estressante ou você estar sob pressão e você precisa daqueles momentos, daquelas válvulas de escape. Então acho muito importante. Eu já peguei assim, tipo, essa minha proposta de tentar comunicar e ao mesmo tempo também fazer algo que fique harmônico com o lugar, né? Não chegar lá e fazer uma coisa totalmente diferente. Tem toda essa troca do ambiente com a minha arte.
É, total, porque o público é diferente, né?
Sim,
você tem
sim.
que conversar com aquele público que tá dentro do espaço.
Eu sempre fiz muito esse exercício até pintando na rua, assim. Tipo, eu sempre enxerguei, caraca, eu tenho que pintar algo que faça sentido nessa esquina. Que as pessoas que habitam, que as pessoas que passam ali enxerguem meu trabalho como uma forma de harmonizar com o local e não de impor. Então eu sempre busquei isso,
tem
de harmonizar.
Tem que embelezar a parada, né? O cara tem que passar e falar, nossa, que coisa linda.
É, tem que...
Cresceu o ambiente,
exatamente,
né?
Tem que ressignificar para melhor. Olha a baleia lá que eu falei. A primeira.
Ó, gente, primeiro desenho do Toys. Pô, ficou parecendo uma baleia.
Não, e o mais legal disso aí é que agora, ano passado, eu fiz uma viagem pro Nordeste e visitei essa casa.
Aqui, ó, essa que eu tô falando, tá vendo? Você já ressignificou o ambiente em função do clima do ambiente, né?
Exatamente. Tipo, tem que fazer algo harmônico.
Você vê que ele tem o traço do Toys, só que numa pegada mais...
Que fique melhor pra aquela proposta de trabalho.
É, exatamente. É menos divertido, né? Mais grafismo.
Pra não ficar um negócio muito agressivo, né?
É, tem que fazer sentido pra essas pessoas.
Ficou espetacular, nós amamos. Agora todos mais inspirados no nosso dia a dia. Duda Almeida. Provavelmente trabalha lá.
Ela é a dona.
Sensacional. Sensacional. Mas o que eu gosto mais, Toys, são as...
Os bonecos.
Cara, os bonecos, as figuras.
É bem legal.
É bem a marca, saca? Uh-huh. Do teu traço, ó.
Muito massa. Isso aí foi bem legal. Foi um ensaio que eu fiz, né? Assim, pra mudar um pouco da minha comunicação. E é justamente trazendo essa essência de...
Esse foi aquele que você falou das caixas de lixo?
Surgiu no lixo, na rua, mas aí eu trouxe pra esse ensaio pra trazer essa essência, né? Porque eu pinto as caixas de papelão na rua. Então é meio que isso, a Toys Land ressignifica... Não são caixas de papelões, são máscaras.
O que é Toys Land? Traduz pra galera que tá assistindo aqui.
Então, eu sou o Toys, e eu tenho o Toyzinho, que é o meu personagem principal, que é o que você falou. E aí eu comecei a criar outros personagens, tem vários, né? Tem o Cactoys, que é um cacto. Aí tem a Amanda Caru, que é uma menina que vem do sertão. Aí tem o Gatoys, tem o Totoys. Então eles precisavam de um universo pra eles habitarem, né? Então eles vêm da Toys Land, tem o Mágico de Toys. E se você parar pra ver...
Tem o Toys Land aqui no Insta.
Tem de...
Toys Land, digita aí.
No... Como é que fala? Quando nos... Aqui. Nas bolinhas que ficam em cima. Aqui, ó. Aqui. Toys Land. Aí vai mostrar os personagens, será? Vai carregar? Aí eu botei os personagens. E aí, ó, o Toyzinho, aí ele tem a história. Eu comecei a criar as histórias deles, né? E aí você vai ver, ó, o mágico de Toys. Ele que abre ele que abre os portais.
Vou falar em trocadilhos. Mágico de Toys.
E ele que abre os portais pra gente ir pra Toys Land ou os personagens de Toys Land caem na Terra.
Que massa,
e aí, véio. Quando os personagens da Toys Land caem na Terra, eles viram grafite. É um pouco daquela vibe Toy Story, sabe? Tipo, os humanos nunca vê os brinquedos com vida. A gente só vê os grafites. Mas eles estão vivos nas
que
paredes.
Que sensacional, gente. Ó, o Vitor tá pedindo pro Mauro mandar um salve pra Lulu. Minha mini design, desenhista e estagiária. Uhum. Tá explorando a sua filha, meu. Um abraço, Lulu. Papai é gente fina. Tá gostando dos desenhos do Tio Toys? Olha aí que bacana. Totóis.
É, todos têm uma historinha, velho.
E aqui a gente já vê de cara que você passou por uma agência de publicidade.
Pois é, né? Tipo layout, tipografia.
Tipografia, layout, até o trocadilho, ele tá criativo, né?
É, eu adoro publicidade, velho. Eu adoro ver peça de publicidade, adoro diagramação. E eu tento pegar essas coisas lá pro meu trabalho, esse grafismo, essa estética. Eu gosto muito dos posters, né?
Gatóis, olha isso. Pô, isso é um mural lindo, né?
É. Muito massa, viu?
Muito massa. Então a gente já consegue ver o teu trabalho sendo desdobrado.
Uhum.
Né, em várias outras oportunidades. Tem aí o corporativo, tem o
tem
lente.
Roupa.
Tem roupa.
Tem os personagens.
Tu já tem uma lojinha. Já existe uma lojinha.
Eu adoro isso. E a lojinha da Toys Land é a cartola do mágico. Ele tira os produtos da cartola. Então quando eu lanço
agora um moletom, é uma atrás da outra, meu.
Eu tô com o moletom meu aqui, ó. Aí, quando eu faço o lançamento, foi o mágico que tirou da cartola.
Que legal, velho. Que legal. E é legal trazer essa linguagem solta, leve, né? Infantil.
Viagens, que, sonhos.
Que sonhos, né? Que
Toys Land, mundo dos sonhos. Cara, nada errado, assim.
Sensacional, velho. Sensacional demais. Passa mais aí pra gente ver. Eu quero também tocar num assunto. Olha aí, são 20h48. Passa muito rápido.
Passa rápido,
rápido,
né?
Passa muito rápido. De um desejo que arde no meu coração, que queima no meu coração, que é trabalhar com um pouco com social.
Uhum.
Né? E eu vi acho que foi uma entrevista, algum post seu falando desse projeto. E você comentou comigo aqui sobre um projeto que você tá participando, que tem uma pegada do social, né?
Aham. Uhum. Eu, como artista urbano, eu adoro trabalhar para as pessoas, né? Fazer coisas sociais. E a minha última foi um convite de uma cliente minha, a Dani. Ela já comprou várias obras minhas, ela gosta do meu trabalho. Ela me convidou para participar de um projeto. Eu pintei uma tela e umas camisas. Essa tela eu pintei especialmente para o projeto e vai ser leiloada. Acho que foi até hoje leiloada. E o valor todo vai para o projeto, né? É uma ONG que trabalha com gestantes e tem esse acompanhamento desde o início. São gestantes vulneráveis, tal, que não tem uma base familiar. E essa ONG trabalha com essas mulheres. Assim, é muito legal o projeto. Eu pintei um quadro baseado nessa ONG, nessa história, para ajudar, né?
Tem ele aqui, não?
Eu, a foto dele não, mas tem um vídeo, sobe aí. É esse aqui, do coração com a planta.
Esse?
É. Aí eu fiz um videozinho explicando até o que eu tava pintando.
Tem som, tem som, tem som.
Mas qualquer coisa eu falo aqui.
Pra participar e ajudar.
Mas a ideia desse quadro, eu faço muito a escadinha dos sonhos, eu tenho esse elemento, e a casinha, né, dos sonhos, essa escada aí, ó.
Cuido das gestantes, a uma organização não governamental, que é uma espécie de assistência integral e
escada dos sonhos.
Então o foco é gestantes, né, desde o início. Então essa tela que eu pintei com muito amor e carinho, representando toda essa ONG, vai ser leiloada e todo o valor vai ajudar a ONG, né? Vai ajudar o projeto. Então eu estou muito feliz em poder ajudar através do meu trabalho. A ideia da tela foi justamente essa, pensar que tudo que a gente planta no nosso coração, tudo que vem de dentro da gente, essa semente prospera. E para fechar com chave de ouro, eu também pintei 5 camisas para ela e as amigas delas usarem na ação da ONG que vai ter agora em Salvador. Então eu tô muito feliz.
Aí
muito
é no grafitão, né?
Olá, pessoal. Hoje eu vim falar de um projeto.
Então, tipo, legal. É uma arte que tem que passar algo, assim. Eu penso muito nisso. Seja pintando uma tela, seja pintando uma caixa de papelão no lixo. Tem que deixar uma mensagem. Eu gosto muito disso, né? Aí foi com esses pensamentos que eu comecei a criar esses ícones nos meus trabalhos, né? Tem a escadinha dos sonhos, né? Que é uma escada... É degraus ou degraus?
Dá pra ver? Dá pra ver?
Dá pra ver?
Dá pra ver. Ó.
Ó.
Cola ali, cola ali.
É uma escada, né? Assim, eu gosto muito de pintar isso na rua. A escadinha da vida, dos sonhos, né? É como se fosse a vida. Cada degrau é uma fase que você tá. E muitas vezes eles são tortos, né? Não é sempre retinho.
Tu já conta uma história na escada.
É, não é reto a nossa vida.
É, então, é, pode crer.
Tem degrau que vai ser mais difícil, você vai cair. Mas a coisa mais importante dessa escada é que ela é sempre colorida. Porque a vida tem que ser colorida. Apesar de ser difícil subir, né? É colorido. É bom o caminho. Tem que ser bom.
E bacana também porque, ó... Tu consegue perceber que mesmo faz parte de um projeto dentro de uma linguagem de grafite, né? Mas você tem uma peça totalmente elegante.
Sofisticada, né?
Sofisticada, né? Tu fica imaginando, pô, o Toys vai fazer um moletom. Cara, eu já fico imaginando você gastar umas 5 latas de jet nele. Né? E ao contrário. Então, assim, eu acho que é bacana quando você também... Né, fazer
dobra,
desdobra,
né?
Disruptivo, sabe? Uhum. A coisa de você... Todo mundo tá esperando uma coisa, você vem com uma coisa super delicada.
Eu comecei, tem uns anos, né, pra cá, assim, que eu comecei a ver e reparar também que o menos é mais, né? Assim, eu tenho meu trabalho super colorido, super cheio com os personagens, mensagens, palavras, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber desconstruir ele, saber minimizar ele pra funcionar numa roupa, pra funcionar numa tela que vai em tal lugar. E a mensagem tem que ser forte. Então, ao mesmo tempo que o trabalho tá leve e solto, a mensagem é forte.
A mensagem é forte.
Não necessariamente total. Eu preciso pintar um prédio numa esquina, mas eu pintando duas caixas de papelão e um saco de lixo, talvez ela vá conversar com as pessoas. Então, tudo depende do impacto dessa mensagem, da proposta.
Que não é exatamente isso, cara. Que não é pelo tamanho.
É, nem técnica, nem saber desenhar ali a proposta da mensagem.
Proposta. Tu acha que isso vem um pouco do berço cristão?
Com certeza. Acho que minha criação, fenomenal, assim. Eu agradeço muito minha família, meus tios, minha mãe, minha avó, meu avô. Cresci numa família evangélica, apesar de não ir numa igreja, hoje em dia não seguir, mas a minha educação foi muito boa, assim, eu não tenho o que reclamar. Acho que eu vim de uma família tradicional brasileira, que é aquela que tem dificuldade de pagar o aluguel. Essa pra mim é a tradicional brasileira, que tem dificuldade de pagar o aluguel, uma conta, mas não falta amor. Não falta educação, a mãe ali falando o que é errado, o que é certo. Então eu tive esse background muito bom.
É a base de tudo. Fundamental para tudo adianta. Na nossa vida, né? E aí numa hora
faz
dessa
diferença.
Faz toda a diferença, né? Você consegue olhar pro próximo e tirar o foco de você. Ou falar assim, se o foco ficar em mim, tem que refletir naquele ali.
Faz diferença. Então o reflexo das mensagens do meu trabalho tem muito nessa minha criação, graças a Deus.
Que massa, velho, que massa. E que massa porque você tocou nesse assunto lá fora e eu falei, cara, vou falar lá dentro, porque pra quem tá assistindo, e eu tenho essa passagem também de um berço cristão, faz toda a diferença, né? Eu consigo olhar hoje pra minha infância, por exemplo, e entender o cuidado que Deus já teve comigo.
Talvez lá você ficava puto, né? Tipo, mas cara, faz sentido.
Faz sentido. Hoje você olha e fala assim, nossa, como as coisas conectavam e eu não percebia.
Isso fez toda a diferença, né?
Fez toda a diferença. Vamos lá. Perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta? Vai, Vitão. Tem perguntinha aí? Cadê a galera? Não tá interagindo um pouco hoje, né, meu? Acho que o povo tá meio dormindo. Inspirador, o Vitor falou aqui, ó. O Patrese Tatu, esse cara também era diretor de arte lá da Field, se eu não me engano. Ele tá por aqui também, ó. Um outro cara que largou a agência...
Foi viver do trabalho
da criatividade na tatuagem.
Legal.
É legal, né, velho? Acho que eu tenho trazido, conseguido... Pra trazer um dos caras que pode vir pra mesa aqui também, porque são exemplos, assim, que eu tenho buscado, sabe? Da pessoa olhar e falar assim, caramba, eu me identifico com o Toys. E eu nem achava que eu era criativo, mas olhando o cara falar, eu me identifico, eu quero fazer o que ele tá fazendo. E não necessariamente vai ser numa agência. Pode ser no muro da casa dele, pode começar no muro da casa dele, ou na parede,
ou
no
trabalho social, ou que vai mudar a vida das
cara,
pessoas.
Ou no trabalho social, né? Eu lembro quando eu era moleque, eu tenho um irmão gêmeo, univitelino, e a gente dormia no mesmo espaço, no mesmo quarto. A gente grafitava as paredes e no teto, por exemplo, a gente furava e atravessava as cordinhas de varal para poder fazer uns desenhos, e todo mês mudava o desenho no teto, sabe? Tinha umas coisas que a gente fazia por instinto. Não era escola, não era ensino, mas era uma coisa que a gente queria sair.
Expressar, né? Fazer.
Pedro Henrique, cara, o melhor diretor de arte de Brasília. Ó, Pedrão, tá na moral, hein? Tenho dois painéis do Toys em casa.
Caraca.
Que massa. Noroeste, né, Pedrão? Caramba, que massa, velho. E o Pedro pinta pra caramba também.
Salve, Pedro. Obrigado.
Pedro Henrique, velho. Junto. Pedro Henrique. Ele é o cara dos pincéis também. Ele manda super bem. Só que é uma pegada mais... O teu desenho é mais solto, né? O dele é mais perspectiva, aquela coisa de sombra, sabe? Mais técnico. Técnico. Mas arte é arte, meu irmão.
Com certeza.
Vale para todos os tipos e formas.
Eu ia fazer uma pergunta. Claro que nessa trajetória aí de... Tem uns 20 anos, né, ou mais. Existe vários reconhecimentos, mas um que marcou você. Você consegue lembrar esse? Um reconhecimento que ficou marcado na sua memória? Através da sua arte?
Véi, eu acho que a primeira viagem, assim, que eu fiz pra Europa através do trabalho foi algo muito legal, né? Assim, ir pra
Tu foi pra lá pra beber na fonte?
Também. Mas também fui levar muito meu trabalho, assim. Foi muito legal porque... Quando você pintava, as pessoas já, tipo, ah, esse trabalho não é daqui, é da América do Sul, do Brasil, né? Então tem muito... É diferente a estética.
Cara, assim. E o Brasil tem essa linguagem diferente, né?
Tem.
O cara consegue chegar e chocar lá fora.
Isso é massa. Você vai vendo que cada ambiente, assim, tem as suas linguagens. Então acho que foi as minhas primeiras viagens pra fora, pra ir pintar. Foi algo que marcou minha carreira, me deu um background muito grande. Foi uma experiência muito boa.
Que você pensou, tipo, tô no caminho certo, é isso.
É, tipo isso, caraca, velho, que massa, quero poder viver mais isso, tá, tô no lugar certo.
Tá dando certo.
E o Vitor comentou que quem vive da arte vive em outro nível. Mas é real, né, velho, depois que você experimenta o teu trabalho e começa a perceber que ele ganha uma... autoria, autenticidade.
Tipo, aí começa também a entrar outras coisas na balança, a não ser só dinheiro, sabe? Eu acho que quando você vive
o dinheiro, o que você ama, cara, o dinheiro tem que ser consequência de tudo isso, né? É. Eu lembro que na Funil eu falava muito pros futuros diretores de arte. E os caras chegavam, pô, Cane, você tem que fazer peça fantasma, tem que fazer muito. Eu falava, galera, foca no trabalho. Né? Foca primeiro no trabalho, constrói uma carreira. Deixa que o prêmio, ele não pode ser uma coisa que vem antes da carreira. Ele tem que ser consequência de um bom trabalho. É um reconhecimento do teu bom trabalho, né? Você não pode trocar a ordem. A ordem não funciona se for trocada. E é isso, né? Hoje você já tá num nível que a pessoa consegue desejar a obra do Toys em casa. O cara já falou assim, pô, ele não tem só as obras, os quadros na casa, como ele tem um adesivo no Jeep.
Mas...
Qual adesivo, Pedrão?
É o Toyzinho
no Jeep. Que massa, velho. Olha aí. É isso, gente. Muito bacana. Esse papo tá sendo muito bacana. E assim, eu gosto dessa liberdade de poder trazer a cada programa um convidado muito diferente do outro, né, velho?
É o mais massa, né?
É o mais massa, porque você fala assim, onde que a gente vai chegar na criatividade da semana que vem, por exemplo? Não sei ainda. Eu já tenho duas pessoas para trazer na semana que vem. Que tem uma pegada de criativa, mas vai para o cinema, por exemplo. Uhum. Né? Que seria, no caso, o teu irmão.
É.
Por exemplo, né?
Ele iria gostar muito. Vou falar para ele assistir.
Fala para ele assistir. E já faltam... 21 horas. Caraca, é muito rápido, né?
Passou rápido.
Passou rápido mesmo.
Vamos dar mais uma canjinha, galera? Pergunta aqui, ó. Vou dar mais... Toyzinho, é o Toyzinho. Ele já sabe qual é aqui, Pedrão. Ó, vou abrir aqui para cinco perguntas.
Não, o Pedro é pai do Diego e do Rafael, eu acho.
É.
Né? Não, é, tipo, caraca, eu pintei...
Pedrão, lembrou de tu, velho.
Eu sei quem é.
Não, os moleque bonito, né?
É, pô, os moleques são modelo, velho.
Os moleques são modelo, velho.
Não, e o massa
vou falar que puxou a mãe.
O massa é que ele, o não. Diego... Eu acho que eu tenho mais contato com o Diego, né? A gente pintou o quarto dele, ele era criança, o moleque agora é enorme.
Meu irmão,
ele é um competidor aí de wake e tal, que é massa, velho.
Sério, já tá fazendo wake?
É, velho, ele é monstro. E aí, tipo, gente, ele trabalhou na Red Bull, ele sempre me apoiou, caraca. Tipo, pintei o quarto dele e virou amigo.
Eu lembro desses moleques na barriga da Cici.
O Diego é muito amigo meu, sim. O Rafael acho que foi pra São Paulo.
Que massa, irmão dele.
Não conheço demais.
Que massa, então, Pedrão, ele já reconheceu você aqui, cara, é tu mesmo. É tu mesmo, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui.
É, os moleques mais bonitos de Brasília, né? Não tem como não.
Os caras são modelos, modelos. Como é que você equilibra a autenticidade e a expressão artística do grafite com as expectativas e requisito do que os clientes, requisito dos clientes corporativos? Acho que já rolou essa pergunta, né? Fazer de acordo com o ambiente, trazer para dentro.
Isso, trazer de acordo com o ambiente. Eu sempre pego esse desejo do cliente, engulo e, tipo, cuspo da minha maneira, assim. Eu sempre tento fazer na minha linguagem.
Na hora que você vai vender o painel pro cara, por exemplo, na parede, você faz um layout?
Então,
ou você fala assim, meu irmão, eu tô pensando em fazer uma parada aqui, vai na confiança?
Tem os dois tipos. Teve uma época que eu não fazia layout, hoje em dia eu faço e até gosto. Mas eu sei que o layout muda muita coisa na parede. Eu trato o layout como um caminho criativo. Mas é claro que tem empresas grandes que tem que aprovar não sei aonde, ou é um chefe gringo, que tem que ter um documento, tem que fazer igual. É. Então é entender isso, assim. Mas eu vejo os dois jeitos legais. Eu gosto muito de fazer o rascunho também, porque é uma maneira que eu vou estudando em casa, treinando. E aí chegando a hora eu vou adaptando e modificando algumas coisas. Mas eu tenho aquele caminho.
Eu acho que fazer na tora é quando o cara tem muita confiança no teu trabalho. Tipo...
tem cliente que já rolou pra mim, faz o que você quiser, deixa totalmente livre. Mas como eu também trabalho com alguns amigos ajudando, é bom ter esse mapa, né? Pra ir agilizando e tendo uma...
referência do cara já adiantar um lado
isso,
do trabalho,
tem
né?
Tem um caminho mesmo, uma fórmula, um passo a passo, é legal ter. Eu acho legal ter.
Uma coisa que eu tava pensando aqui, tipo, a diferença. Eu já fui umas vezes pra São Paulo e você chegando em São Paulo, você já dá de cara com uns prédios lá que já tem uns grafites enormes. E aqui em Brasília ainda não é tão comum isso. Aí vai meu questionamento. Será porque Brasília é uma cidade bastante desenhada, bem estruturada e já foi bem elaborada pra ser bonita do jeito que é. Será que não existe esse muito esse grafite aqui em Brasília por causa da população que ainda tem um pouco de preconceito ou porque a cidade ainda é nova?
Acho que é porque a cidade é nova. Aqui também tem a questão muito dos tombamentos, né? Não pode mexer. Já está começando a surgir. Tem essa questão do tombamento, que é muito importante. Tem até a própria questão financeira, né? Porque muitos desses murais lá em São Paulo são feitos por grandes marcas, ou festivais, ou eventos. Porque pintar uma empena dessa é cara, sabe? Então,
tipo, não, uma fortuna, né?
De material. Andame, tem toda uma logística. É um trabalho bem trabalhoso, assim. Até mesmo não pintar, mas o processo, né? De você ter autorização. Então, acho que entra bastante coisa. Desde o financeiro... Mas a questão do tombamento, de mudar a paisagem. E Brasília é nova também.
Entendi. Doutor Edivaldo na área.
Olha, entrou.
Honra.
A gente comprou 4 telas minhas aí pra botar no escritório dele.
Aí, ó. Tô aqui, doutor Edivaldo. Uma honra tê-lo aqui. Tê-lo aqui. Vou botar de novo, hein? Honra tê-lo aqui.
Doutor Edivaldo tem uma coleção de P minha. Eu faço umas telas que são uma coleção de P. Uma cor de P, outra tela, outra cor. Aí ele tem 4 lá no escritório.
Que
bem
massa.
Bonito.
Uma honra tê-lo por aqui, doutor Edivaldo. Falei com ele, falou aqui, ó. Duas lendas. Quando fala duas lendas, já me imagino aquele cara velhinho, sabe? Tipo, cara lenda do
Sou
rock.
Gandalf.
Duas lendas, sou fã. Eu também sou fã do teu trabalho, meu. Grande abraço, grande abraço. É isso, galera. Foi muito bacana ter um papo aqui com o meu querido Toys, que eu já conhecia, mas nunca tinha visto. Já conhecia de trabalho. Tu já conhecia o Funil de...
Já, quando eu cheguei, eu tava comentando. Pô, no tempo da faculdade, há 10, 12 anos atrás, não sei. Mas eu já ouvia falar da Funil, dos cursos. Eu estudei na Católica. Cursei publicidade propaganda na Católica. Então,
Ronaldo Carvalho.
É, Ronaldo foi meu professor, tinha a semana de comunicação, tinha a agência, como é que fala?
Matriz.
É, a Matriz.
Agência Júnior.
Isso, a Agência Júnior. Inclusive, eu fui reprovado, viu?
Sério?
Sério, tu fez o teste, me reprovaram na Agência Júnior da minha faculdade.
Chupa, Matriz!
Fui reprovado. E aí, foi mais que eu fui reprovado, né, porque estudava, depois eu pintei o mural lá.
Talvez se tivesse passado o mural não rolasse, né? Que massa. Uma honra tê-lo aqui. Obrigado demais. Você que está assistindo, que pegou só metade do programa, eu te convido a buscar depois no canal do YouTube da Rádio Federal, no YouTube da Funil Criatividade, que chama Pra Cima Funil. Amanhã a gente já vai colocar lá. Todos os programas vão estar lá na sequência. É muito bacana. Eu quero que você... curta a nossa página. Como é que fala, Vitinho?
Curte, compartilha e ativa o sininho.
Aí já tá no gogó dele.
Compartilha e ative o sininho pra próxima quinta-feira a gente continuar o papo. Você que tá no Instagram, que ficou no Instagram até agora, bacana demais. A gente fica muito feliz de poder estar compartilhando criatividade de formas diferentes toda quinta-feira. E na quinta-feira que vem, um spoiler, tá? Os caras são um diretor de cinema... E o outro é... Cara, o outro... Ele era diretor de arte no mercado, largou mão também, cara. A galera tá largando mão para o plano B virar o plano A. Eu vou estar divulgando na segunda-feira. Valeu, gente. Um abraço. Bom final de semana. Valeu, Toys.
Valeu.
Feliz demais estar aqui contigo. Valeu, Vitão.
É nóis. Até a próxima.
Quinta-feira a gente tá junto. Obrigado, gente. Tamo Obrigado junto. A vocês que estão em casa aí curtindo a gente. Um abraço. Fui.